Estamos apresentando Aplauso.
Nesta segunda parte do programa Aplauso, eu vou exibir trechos de entrevista que eu fiz com o compositor Márcio Borges. Mas antes, vamos ouvir Milton Nascimento, Nuvem Cigana, parceria de Lô Borges e Ronaldo Bastos.
Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada, pó, poeira, ventania. Se você soltar um pé na estrada, pó, poeira, eu danço com você o que você dança. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, só sereno, ouro e prata, sai bem comigo. Sou semente, madrugada, eu vivo em qualquer parte de seu coração. Se você deixar o coração bater sem medo,
meu nome é nuvem, pó, poeira, movimento. O meu nome é nuvem, ventania, flor de vento. Eu danço com você o que você dança. Se você deixar o coração bater sem,
aí Milton Nascimento, de Lô Borges e Ronaldo Bastos, Nuvem Cigana. Essa é uma das faixas do álbum Clube da Esquina. E a conversa é com Márcio Borges, um dos fundadores do clube. A prosa começa por 1963, ano em que Márcio conheceu Milton Nascimento por acaso num prédio no centro de Belo Horizonte.
Quando nós chegamos lá, né, com aquela família numerosa, 11 irmãos, a gente já encontrou morando nesse edifício o Wagner Tiso, no quarto andar, morava com a sua família, que tinha também saído de Alfenas para Belo Horizonte, e o Milton Nascimento, que era o Bituca, que morava numa pensão no quarto andar também desse mesmo edifício, tinha saído de Três Pontas, que é a vizinha de Alfenas, tinha vindo como amigo do Wagner Tiso, tinha vindo para poder completar o seu curso de escriturário, contabilidade, para poder seguir carreira burocrática em Furnas. Aí nós nos encontramos nos corredores do edifício. Meu irmão Marilton, mais velho, ele já mexia com música, ele tinha conjuntozinho de baile, essas coisas, e isso foi o que fez o Milton se aproximar dele, que o Milton também já chegou com a mesma experiência de músico de baile do interior. Então aí juntou a fome com a vontade de comer.
Quem temperou a cor de canela? Lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. Ei,
morena que temperou, cigana que temperou, cheiro do trapo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana que temperou, cheiro do trapo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana que temperou, cheiro do trapo. Cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. Morena que temperou, cigana que temperou, cheiro do trapo.
Cravo e Canela, música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Cantam Milton Nascimento e Lô Borges. No violão, Toninho Horta. O piano é de Wagner Tiso. Nascimento, o Bituca, encontrou uma segunda família na casa dos Borges, mas no início havia uma tensão no ar. Milton morria de medo do pai de Márcio e Marilton, um jornalista grandalhão e de cara fechada.
Mas o Milton, então, ele tinha medo desse jeitão grande do meu pai, né? Até que um dia meu pai quebrou o gelo quando a gente estava lá fazendo farra lá no quarto, né? Bagunça, menino. Meu pai, então, ele abriu a porta assim muito abruptamente, muito rápido, né? E o Milton começou a morrer de medo e, na verdade, ele estava lá, era trazendo um prato de mexido para cada um que ele tinha feito. Mexido é aquela comida do almoço que o sujeito joga um ovo, não sei o que, faz, né? Uma coisa bem mineira, bem típica, né? Então, meu pai tinha feito, era um mexido, assim, com o resto da comida do almoço pra gente. Chegou lá com um prato pra cada um, pra Marilton, pro Wagner, outro pra mim, outro Bituca, não sei o quê. Desse dia em diante, o Bituca sacou de quem se tratava.
Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Cantam Milton e Beto Guedes.
Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria.
Márcio Borges tornou-se o primeiro letrista das composições de Milton Nascimento em 1964. Enquanto isso, Lô estudava harmonia com o guitarrista Toninho Horta e devorava discos dos Beatles com outro menino, Beto Guedes, filho do seresteiro Godofredo Guedes. Já Milton, o grande aglutinador dessa turma, continuava compondo e cantando na noite.
tanto eu quanto o Bituca é o Milton, né? Tanto eu quanto o Bituca, a gente era muito ligado a cinema, a gente gostava muito de cinema, tínhamos a pretensão de fazer filmes, de ser diretor, ator, de se envolver, né? De nos envolvemos com o mundo, né, da cinematografia, assim. Então aí a gente foi ver esse filme, Jules Egin, né, que em português se chamou Uma Mulher para Dois, no tempo, né? E contava a história de dois grandes amigos que se apaixonavam pela mesma mulher e essa paixão eles levavam ao longo de 20, 30 anos. Uma história lindíssima, uma história de amor que termina em tragédia. De qualquer forma, tinha todo aquele ingrediente emocional, assim, que comovia a gente bastante na época. A gente viu o filme num único dia, a gente viu o filme 3 sessões, a gente não saiu dentro do cinema. E quando saímos dali, a gente já foi direto compor, não sei o que, falando, nós temos que fazer nossas músicas, chega de cantar a música dos outros, agora é com a gente. Aí começamos a compor, assim.
O disco Clube da Esquina 1 foi gravado em 1972 e marca o início oficial do movimento liderado por Milton Nascimento. A essa altura, o garoto Lô Borges já tinha se tornado adolescente e entrado no time do Clube da Esquina como titular. Ele dividiu com Milton a autoria do disco mais importante da turma até então.
O Clube da Esquina mesmo foi gravado quando eu já tinha quase 10 anos de amizade com o Milton. A gente já tinha gravado vários discos, inclusive antes do Clube da Esquina. A gente já tinha gravado uns 4 discos já. Então foi nessa época que o Lô entrou nossa história.
Uhum.
Que ele entrou como Beto, já mais jovens, já mais adolescentes. Eles já estavam lá com seus 17, 18 anos. Mas eles eram meninos ali junto da gente desde os 12 anos, entende? Eles ficaram 6 anos ali, cevando, vendo a história,
uhum,
antes de chegar e atacar junto, entende?
Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá.
A turma de músicos mineiros reunida por Milton e pelos irmãos Borges não parava de crescer. Diferentes gostos musicais chegavam para somar. Bossa nova, Beatles, toadas, congadas, choro, jazz, folia de reis, rock progressivo. Muitas foram as influências que resultaram na música feita pelo Clube da Esquina.
Basicamente, ela leva muito a cara ela leva muito a cara do Milton, né? A cara do Lu, a cara do Beto e a cara do Wagner Tiso. Eu acho que essas 4 pessoas deram a cara musical do Clube da Esquina.
Uhum.
Deram o rosto musical do Clube da Esquina. Deram um contorno, um perfil. Fala assim, a cara é isso, o olho é azul, a boca é larga, o nariz é achatado. Ou seja, deu o rosto do Clube da Esquina, essas 4 pessoas musicalmente deram. O Lô entrou, o Lô e o Beto entraram com a... O Lô entrou com as histórias dele de Beatles, né? E de música pop, que o Lô era super pop. É, ele ouvia direto Emerson, Lake and Palmer, Yes, Genesis, o rock progressivo, mas ouvia também Rolling Stones, os Beatles, ele ouvia Crosby, Stills, Nash, Young, sabe? Esse era o som dele. E ele trouxe esse som.
Uhum.
Ele trouxe esse som. O Beto já era isso também, um pouco isso, mas também a coisa do interior, a coisa do pai dele, que era um grande compositor, o Godofredo Guedes. Que já tinha a coisa do interior, de Montes Claros, da modinha, da coisa mineira. O Wagner Tiso trouxe a sua carga sinfônica, né? O rei de escrever para cordas e para instrumentos, distribuir vozes entre os instrumentos, entre as pessoas. Um grande maestro, um grande arregimentador de ideias musicais, né?
Uhum.
O Milton, com aquela voz dele de passarinho e com o talento dele de fazer uma música cada 5 minutos, cada uma mais diferente e genial do que a outra.
Milton Nascimento emprestou sua voz de passarinho no álbum Clube da Esquina a canções dele de Lô e Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brant, entre outros. Com Fernando Brant, Milton compôs algumas preciosidades do cancioneiro nacional, entre elas, São Vicente. Os introspectivos mineiros do Clube da Esquina chegaram ao Rio de Janeiro na época em que a Tropicália estava com tudo. Mineiros e baianos roubando a cena nos anos 70.
O o Caetano escreveu no prefácio do meu livro uma coisa que é totalmente verdadeira a respeito dele próprio como baiano, né? Dos baianos em geral. Eles são amantes das aparências, então eles sabem cultivar uma aparência, eles sabem fazer um certo charme com a mídia que a gente nunca soube. Nós somos sempre muito grossos, muito grosseiros, muito falador da verdade, assim, na cara, entende? O povo não gostava muito disso, não. E a gente também ficava muito enfurnado em Belo Horizonte também. A gente ia para o Rio de Janeiro gravar os discos, não ficava circulando muito lá, você tá entendendo? E o pessoal não. Sabe, teve uma exposição maravilhosa, né? O Caetano, desde essa noite se improvisa com o Lota Júnior, não sei o quê, né? O Domingo no Parque com o Gil, Mutantes, ou seja, a coisa deles apareceu, tinha uma embalagem visual muito mais forte em termos de chamar a atenção da mídia. A embalagem visual da Tropicália era muito mais forte. A nossa revolução era mais aquela revolução mineira, mais silenciosa. Ela ia mais na substância das coisas. Ela não ia muito pelo formato, mas ela ia mais pela essência. A gente tava transformando padrões estéticos complexíssimos. Coisa que depois o Miles Davis veio experimentar muitos anos depois a nível internacional e que foi chamada a tal de Fusion, World Music. A gente lá em Minas já estávamos trabalhando nessa coisa que depois veio ganhar esse rótulo de World Music, de Fusion. Uhum. Então a gente estava trabalhando com conceitos estéticos, com conceitos, com padrões musicais. A gente não estava com uma coisa muito voltada para o comportamento. O comportamento nosso já era adicionar guitarra. Desde o primeiro disco do Bituca já tinha guitarra tocando, você está entendendo? Mas quem fez o alarde da guitarra foi a Tropicália, com uma grande revolução. Agora, 7 anos antes da Tropicália, a gente já estava gravando disco com guitarra, você está entendendo? Já tinha Tony Horta lá mandando ver, tocando tudo. Quando bota Mutantes no festival, não sei o quê, cria um grande auê em torno da guitarra. Olha, os baianos introduziram a guitarra na música popular brasileira. E vira o ícone. Você tá entendendo? Então eles trabalharam mais com isso. A gente já tava fazendo guitarra há 7 anos, só pegar nossos discos de onda tropical e ouvir. Basta ouvir.
A espera na fila imensa e o corpo.
Acabamos de ouvir Milton Nascimento, dele e de Fernando Brant, São Vicente. Nesta faixa, o violão de Tavito, a guitarra de Lô Borges e a bateria de Rubinho. Beto Guedes acrescenta a sonoridade com baixo e carrilhão. Wagner Tiso com seu piano. Robertinho Silva, Luiz Alves, Nelson Ângelo e Paulinho Braga assumiram a percussão. Além, claro, da voz potente de Milton Nascimento. Arranjo para ninguém botar defeito. E por falar em arranjos inventivos, Wagner Tiso acrescentou um órgão meio fantasmagórico na música Girassol, da cor do seu cabelo.
Música
música Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, de Lô e Márcio Borges, é uma das mais conhecidas do CD Clube da Esquina 1. Márcio conta que escutou a fita várias vezes até decorar a melodia. Só depois colocou a letra.
Eu estava cantarolando essa, que eu já tinha decorado, viajando com a minha namorada, que depois se tornou minha mulher, depois mãe dos meus dois filhos, depois minha ex-mulher. Mas então eu fiz essa música pra ela, sabe? Assim, a gente viajando junto, a primeira vez que a gente tava viajando junto, que a mãe dela tinha deixado ela fazer um viagem comigo. A gente tá vindo pra um lugar chamado Nova Era. Belo nome, né? Nova Era. Então a gente tava indo pra Nova Era, uma cidade perto de Belo Horizonte, e dentro do ônibus eu fiz essa música pra ela. Eu cantarolei, aí querendo mesmo agradá-la com tudo que eu podia, aí eu cantarolei pra ela e ela achou que tava legal. Então, quando nós chegamos na casa do tio dela, eu só fiz passar pro papel aquilo que eu tinha cantado ao lado pra ela e era essa aí.
Estrelas do mar, um girassol da cor do seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda esta mesma rua, como vai você? Você vem, ou será que é tarde demais?
Acabamos de ouvir Lô Borges, dele e de Márcio Borges, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Nesse aplauso sobre o Clube da Esquina, não poderiam faltar as músicas Clube da Esquina 1 e Clube da Esquina 2. Vamos ouvir primeiro uma gravação de Milton Nascimento, do álbum Milton, de 1970. Clube da Esquina 1, com participação de Lô Borges.
Noite chegou outra vez, de novo na esquina. Naquela calçada fugindo de
Acabamos de ouvir Milton Nascimento, de Milton, Lô e Márcio Borges, Clube da Esquina 1. E agora a história por trás da música Clube da Esquina 1. E na sequência eu vou rodar a música Clube da Esquina número 2, com Nana Caymmi. O compositor Márcio Borges foi o responsável pelo batismo do Clube da Esquina.
Eu batizei, mas querendo fazer assim, uma homenagem meio velada à minha mãe, porque eu não sabia que a coisa ia ter tanta repercussão assim. Foi uma música que o Lô e o Milton estavam fazendo lá em casa, né, na Rua de Vinópolis, no Clube da Esquina. Minha mãe estava... Eles estavam fazendo essa música, então eu comecei a fazer uma letra ali junto. Aí um pouco fui lá pra dentro da copa, a luz acabou, minha mãe chegou com uma vela, pôs uma vela ali perto de mim, que ela viu que eu tava trabalhando na letra. E aí eu resolvi, de uma certa forma, fazer uma homenagem àquela história ali da minha mãe, né? Tendo levado a vela lá bonitinha pra mim, não sei o que, numa boa vontade, quando deu um blackout, né? O famoso apagão. Naquela época não era tão famoso. Raríssimo, aliás. Mas deu um apagão e ela foi lá e buscou uma vela. E eu fiz essa letra do Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina 1, que é o primeiro, eu fiz a luz de vela. E exatamente por causa dessa vela eu resolvi fazer uma homenagem muito velada à minha mãe. Então que homenagem poderia ser essa? Minha mãe é que chamava uma determinada calçada ali pertinho de casa, quase em frente de casa, na esquina mesmo lá de casa, onde o pessoal sentava ali pra tocar violão, conversar afiado, o pessoal da rua, sabe? Landinha, Salomãozinho, Lô, Yeah, a turma menorzinha, não éramos nem nós, eu, Bituca, Toninho Horta, essa turma que já era mais velha um pouco, não era nós não. Era o Lô e a meninada dele lá da rua. E às vezes eu chegava em casa querendo saber do Lô, né? Eu sempre fui muito grudado no Lô. Cadê o Lô, mãe? Ela falava, ah, o Lô tá lá no Clube da Esquina. Ela que falava isso. Aquele Clube da Esquina, que era um pedaço de meio fio, não tinha o clube. Era uma forma irônica dela, brincalhona, de chamar aquilo. Mas parece mais um clube, de tanto que esses meninos não saem dessa esquina. Eu quis fazer uma brincadeira que só ela entenderia. Então eu botei o nome da música de Clube da Esquina. Quer dizer, o lugar onde os meninos ficavam sentados na calçada. E resolvi contar na letra a história desses meninos sentados na calçada, mas dando para eles um status de homens, né? De homens sentados na calçada. Aí virou o Clube da Esquina.
Dependesse de Milton Nascimento e Lô Borges, a música Clube da Esquina número 2 jamais teria tido letra.
O Lô e o Milton fizeram essa música, vocês marcam que essa música era um instrumental, tanto que eles gravaram ela como instrumental. A primeira gravação dela não tinha letra. É, no disco, inclusive, Clube da Esquina, ela entra como instrumental. E eles queriam que ela fosse eternamente instrumental. Mas aí a Nana Caymmi, muito minha amiga, muito amiga nossa, conhecia intimamente o nosso trabalho nessa época, vivia junto com a gente. Ela falou, Marcinho, o negócio é o seguinte, eu vou gravar o Clube da Esquina 2. Então você vai botar uma letra nele pra mim que eu vou gravar. Eu falei, pois é, mas o Bituca já negou, o Ronaldo já quis botar a letra, ele negou, o Lô já negou, o Fernando quis botar a letra, o Lô, mas o Bituca negar. Ela falou assim, mas nós vamos fazer assim mesmo e nós vamos fazer escondido deles. Você faz pra mim e eu vou apresentar pra eles o disco e eles vão conhecer no disco. Aí eu fui pra casa e aí eu fiz também. Nessa época eu tinha acabado de me separar do girassol da cor do seu cabelo, do vestido azul. Eu tinha acabado de me separar do vestido azul. Tava muito a fim de dar uma volta mesmo, né? Por cima da história, muito magoado assim. Aí saiu essa aí. Saiu o Clube da Esquina 2.
Porque se chamava almoço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembro se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço.
chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio de tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos.
Nana Caymmi, de Milton Nascimento, Lu Borges e Márcio Borges, Clube da Esquina número 2. O aplauso termina aqui. O programa de hoje recebeu o compositor Márcio Borges e a jornalista e pesquisadora Cris Fuscaldo. Assunto: as histórias do Clube da Esquina e o lançamento do livro De Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina. Você acompanha esta e outras edições do Aplauso em podcast e na página da Rádio Câmara, endereço radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. Semana que vem eu estarei de volta com mais entrevistas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação: Carmen Del Pino.